Vamos falar sobre o avanço tecnológico na indústria e os profissionais desta área. A indústria 4.0 avança no Brasil, há várias pesquisas, estudos sobre o assunto, mas ainda falta, segundo especialistas, profissionais qualificados. Esse é um dos entraves. Tem uma pesquisa da GE Group Holding, que é uma multinacional, uma italiana, uma empresa italiana, que apresenta um relatório global revelando que empresas brasileiras são as que mais têm dificuldades de encontrar profissionais especializados. Boa parte das empresas já introduziram ferramentas de transformação digital. Quase metade das empresas entrevistadas em 6 países, né, consideram que a força de trabalho seguirá sendo crucial no futuro. Então vamos entender em que posição está o Brasil neste momento, quais são os desafios, né, para avançar. Nosso convidado, professor doutor André Lucirton Costa, que é da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, a FEA de Ribeirão Preto, da USP. É muito bom a gente conversar com um especialista para entender o que está acontecendo, dizer no que o Brasil avançou e quais são os desafios. A gente tem feito muito isso em diversas áreas e falado muito de tecnologia. Para começar, vamos explicar direitinho esse conceito de avanço tecnológico e indústria 4.0 para entender que profissional essa indústria está buscando.
Bom, a indústria sempre foi um grande celeiro de inovação, desenvolvimento tecnológico, principalmente na área de gestão, né? Na área de produção. E depois disso, esses conceitos acabam sendo disseminados para outros setores, como agricultura, como serviços e outras áreas. E a indústria vem no movimento já há algum tempo, né, de melhoria de produtividade, de automação, né, com relação ao aumento da produtividade e também um desenvolvimento incremental das tecnologias, né? De um tempo para cá, houve uma incorporação das tecnologias digitais, vamos falar assim, né? Que são tecnologias de informação e comunicação que entraram no meio do processo de trabalho, né? Dentro dessas indústrias. Então, a robótica, a computação em nuvem, né? Uma outra coisa também que é muito interessante, que é o Big Data, são temas novos que ainda as formações profissionais precisam incorporar nas grades curriculares e nos cursos, efetivamente, de treinamento e extensão que o setor educacional oferece, né? Então, é uma incorporação de tecnologia dentro da área de gestão, especialmente dentro da área de operações, onde as coisas são feitas, né, propriamente dito, né? Tem mudado e dado eficiência de processos no setor produtivo, né? Esse daí é o conceito de indústria 4.0. Tem muita coisa sendo feita, muita coisa interessante nessas incorporações, inclusive movimentos de software livre, movimento de robótica livre, tem comunidades de desenvolvimento dentro das plataformas da internet, né? Então tem várias coisas sendo feitas.
E a maioria das empresas nesse relatório global relata, são cerca de 66% dessas empresas relatam dificuldade em encontrar profissional especializado, que é escassez de mão de obra, é de longe, né, a principal preocupação. E o que eles dizem? Que falta habilidades, professor, aí eu queria entender um pouquinho melhor. É preciso incentivar os profissionais operacionais, você até falou, a desenvolverem novas capacidades como lidar com as tecnologias que estão chegando. O avanço tecnológico é rápido e a gente precisa ter mão de obra preparada para isso. Agora, lhe pergunto, isso é um trabalho a médio, curto, longo prazo? Quer dizer, dá para, com isso, habilitar pessoas tecnicamente, não ainda no nível superior? Ou é preciso que também, né, haja um movimento duplo? Quer dizer, nos cursos técnicos e também no nível superior, nas universidades. Então, é um trabalho de curto, médio e longo prazo?
Sim, você tem toda a razão, Roxane. Tem vários aspectos, né, que a gente pode discutir a respeito disso. Eu vou começar pela universidade, depois eu vou para o aspecto mais geral, que é melhor.
Sim.
esses conceitos, essas tecnologias, né, elas são relativamente recentes, né, não são tecnologias que têm décadas, né, eu acho que até menos disso, alguma delas, uhum. E que foram incorporadas rapidamente aí dentro da plataforma industrial, vamos falar assim, e você precisa de pessoas que conheçam essa tecnologia, né. Então, assim, tem uma coisa que não foge, que é a programação. É, a programação, produção de software, né, que as pessoas precisam, que requer um conhecimento técnico de software, de uma linguagem específica, bastante lógica, né, e que tem mecanismos aí dentro da internet para você poder fazer essa programação, né, tem bibliotecas de programação e uma série de coisas aí que estão sendo feitas. Essas coisas precisam incorporar nos currículos dos cursos, né, muitos deles já têm incorporado aí dentro do currículo. A USP, inclusive, é pioneira em várias questões. Eu recebi aqui um artigo do jornal da USP que tem uns grupos dando ensino de programação para a comunidade interna e externa. A universidade se prepara, a comunidade está envolvida nesse processo, né? Tem várias iniciativas aí que a gente pode, não só nas questões técnicas, mas mesmo nos cursos aí de humanidades, nos cursos de saúde, né, que você percebe que a necessidade desses instrumentos, uhum, né, uhum, de entender como que é essa nova linguagem aí, e precisa se incorporar no currículo, e o aluno tem um tempo de formação, né, propriamente na universidade. Então, assim, esses cursos não são de uma hora para outra, a gente vai chamar eles de médio prazo. Tem outros cursos que são cursos de extensão, ou aqueles cursos para técnicos especializados, né, técnicos de ensino médio, né, que são mais rápidos esses cursos, e são cursos específicos, requer eventualmente um conhecimento prévio, básico, mas é possível você oferecer esses cursos, que são cursos relativamente rápidos e que qualifica aí para o básico, né, para você entrar no mercado de trabalho e fazer atividades aí, né, com Big Data, ou principalmente com programação, ou lidar com a internet das coisas, que são as tecnologias que estão usando nessa indústria 4.0. Uhum. Mas o básico, o grande problema que o Brasil tem é a educação básica, né? Nós temos uma deficiência na educação que vai custar caro para a gente, né? Vai custar caro, mais caro, inclusive, do investimento que não foi feito dentro da educação para a gente poder trazer as pessoas para um universo tecnológico de renda maior, né, por conta da tecnologia, para esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui, Roxane.
Uhum,
então, assim, isso tende a ser um gargalo para o país. Não é só uma dificuldade momentânea dessas empresas aí. A partir do momento que o país for crescendo e a partir do momento em que essas tecnologias vão se disseminar para as outras áreas, né, como já estão, uhum, como já está acontecendo.
Está espalhando, né?
Você tem que. Você vai precisar de mais gente, né? Mais gente com um tipo de raciocínio, uma habilidade lógica, dedutiva, que é difícil formação, né, para o ensino médio, para o ensino básico, e que isso vai ter seu preço aí com o tempo.
É o que aparece no relatório, realmente, as dificuldades, os entraves que o Brasil tem. As empresas estão investindo, às vezes as indústrias, muitas vezes eles pegam os profissionais e treinam os próprios profissionais, eles buscam, às vezes, no mercado profissionais específicos para treinar, para fazer. Tem esse movimento das próprias empresas também, do setor empresarial, produtivo, né, investindo nisso. Quer dizer, é um esforço de todos os lados, é o que a gente vê para.
Tem uma outra coisa também, sim, que também é difícil, né, porque. Que é você contratar profissionais de fora, certo, do país. Inclusive, a gente já tem bastante aluno trabalhando nesse modelo, né? Uhum. Então, você contrata pessoas que estão em outros países para fazer determinadas atividades. A programação é um grande exemplo disso daí, né?
É verdade.
Então, o que a gente corre o risco é que esses profissionais sejam contratados de fora do país. São os profissionais que têm uma renda maior, né? Porque são qualificados. Então, o país pode perder, mesmo a indústria estando aqui, pode perder aí um emprego que possa ser bem qualificado, né? Esse movimento de home office, né? Ele de trabalho à distância permite esse tipo de coisa.
Ah, é verdade, muito bem lembrado, professor, porque é possível trabalhar, né? Nessas atividades, mesmo estando em outro país, você pode ser uma força de trabalho. De fato, está aí, portanto, confirmando, professor, né, de que esse é um grande entrave para o Brasil, que está pagando já um preço, porque poderia avançar mais. Investe nessa área da tecnologia, mas não adianta você ter a tecnologia se você não tiver a mão de obra qualificada. É disso que se trata, é aqui o que nós quisemos, né, destacar, e é um grande desafio que não é a curto prazo que a gente vai resolver, como confirmou o professor André Lucirton Costa, da FEA de Ribeirão Preto, conversando aqui com a gente. Professor, muito obrigada pela contribuição, e a gente pode voltar ao tema, viu?
Ah, eu agradeço, viu? Tem um tema muito interessante que a USP está envolvida. Empreendimentos feitos pelos alunos dentro dessa área. Uhum. Aqui a gente tem em Ribeirão Preto a Supera, que tem um parque tecnológico, que tem muito trabalho aí de alunos de graduação, de pós-graduação, com envolvimento de professores e da comunidade, desenvolvendo tecnologia necessária para a sociedade, né, principalmente na área da saúde, e que tem feito muito sucesso. Esse é um tema bastante interessante aí, que está relacionado com o que nós falamos.
Justamente. A universidade está fazendo seu papel, né? E a gente vai voltar a tratar desse assunto. Muito obrigada, professor André.
Um abraço, viu?